Boa tarde, pessoal da Baixa.com. Estamos com o sextou com o Mili. Dá uma olhada como que tá as coisas hoje. Hoje teve dividendo do Banco do Brasil e da CEMIG. Semana passada teve bastante do Banco do Brasil também e da Petrobras e da PetroRecôncavo também. Então, acho que aquela. Isso ajuda, essa renda passiva ajuda a aumentar o número de ações, né? A simetria ela fica bem óbvia com os dividendos, né? O dividendos fica alto justamente por causa da simetria. E está aumentando a base de dividendos de ações, ó. Quando a bolsa voltar, né? Você volta numa base maior. Também teve a notícia da Suzano, que não, aparentemente não vai comprar mais EP embalagens. A ação já voltou, né? Ontem voltou 13%. Não sei nem se foi melhor para a Suzano, mas tira a questão da imprevisibilidade, né? Então, uma dívida maior, tá mais ou menos o que está acontecendo com a Minerva, né? Se a Minerva hoje chegasse e falar, ah, não vamos mais comprar Marfrig, possivelmente a ação também ia disparar. Não quer dizer que. Os ativos da JBS, né? No Uruguai, Argentina, Paraguai, etc. Fora disso, né, hoje acho que é o último dia do trimestre, né? Deixa eu ver, hoje é dia 28, né? 28, 29, 30, Hoje é o último dia do trimestre. Segunda-feira já é o terceiro trimestre, então você já começa os resultados, né? Tudo bom, Juliano? Então, e o segundo trimestre é um trimestre de dividendos fortes. O trimestre já foi forte. O primeiro trimestre não foi, também foi forte. O segundo tende a ser mais forte que o primeiro. O Juliano está perguntando, imóveis são melhores no sentido de serem mais seguros ou para a aposentadoria do que ações? Eu acho que é uma mescla de tudo, né? Os imóveis, se você tiver um ou dois, possivelmente não vai ser relevante para a sua aposentadoria, né? Você teria que ter um monte de imóveis. Daí começa a encheção de saco, inquilino, reforma. Envelhecimento do imóvel, né? Inadimplência. Então, acho que vai depender muito da qualidade do imóvel, a qualidade da ação, para poder responder isso daí. Depende muito do que você vai comprar. Qual foi o problema que se deu com a governança da Cosan quando você olhou para ela? Eu não lembro mais o que foi. Eu lembro que foi, mas isso foi em 2008. Não foi nem eu que olhei, era uma questão que já que pegava, né? Mas de lá para cá acho que não, esse problema já não tá mais acontecendo com a Cosan, né? O que foi que aconteceu lá em 2008, não lembro mais. Lembro que teve alguma coisinha, mas eu nunca acompanhei a Cosan, então não foi comigo. Meu, para mim não teve problema nenhum. Aliás, né, hoje, mais do que tudo, né, mostra que o poder de lucro é muito forte, né? O poder de lucro é. Ela defende a carteira e coloca a carteira rentável, né? Ela rende muito mesmo numa época difícil. E ela aguenta a época difícil, né? E você vê que mesmo as pimentinhas certas, né? Elas também aguentam, né? Você pode ver que aquelas que a gente acompanha aqui, todas elas estão aguentando bem, né? Claro, caiu a cotação e tal, mas os resultados estão bons, a perspectiva está boa. Vai depender até de cair um pouco mais a taxa de juros, né? Uma perspectiva melhor de economia, elas vão andar também, né? Mas nessa época, as empresas que pagam dividendos é porque tem poder de lucro. Você monta uma carteira de ações, você tem que montar para época ruim, não para época boa. Para época boa, tudo anda, até as mesmas. Até a carteira do Roger anda na época boa. E também uma diversificação boa, né? Que nem aconteceu com Americanas, por exemplo, que ontem teve outra operação lá. Isso daí não tem como você pegar, né? Quando é fora do balanço, não tem fazer, né? No IRB também, né? Então, a diversificação te salva nessas questões, né? Porque a maioria das pimentinhas não dá certo. Justamente porque elas ainda estão crescendo, né? Elas têm um monte de processo, estão investindo, né? E às vezes elas investem, investem num crescimento mais acelerado e vem alguma coisa que elas não esperavam e coloca ela nas cordas. Foi o que aconteceu com a Sequoia. A Sequoia estava um crescimento muito grande. Ela continuou, em vez de ela consolidar as compras, né? Fazer uma geração de caixa, depois da outra pernada, quando ela estava com um negócio muito pujante, ela continuou comprando as empresas, né? E quando a crise veio, pegou ela no meio, né? Com juros altos, né? Então, isso acontece, né? É sempre mais arriscado. Por isso que é pouco dinheiro, vai comprando um pouquinho por trimestre, se der certo, você vai ter uma posição muito boa na empresa, né? Se der errado, você perde um pouquinho, até bom para nessa questão, um pouco de pimentinha evita você mexer no resto, né? Mas a questão maior, né? Ela é sempre assim, né? Já que você vai arriscar, arrisca numa que tem um crescimento alto, né? E que seja a pimentinha, né? Tem muita gente que confunde a pimentinha com a coragem, né? Ah, a Via Varejo é pimentinha, não é, né? Ela tá diminuindo, lógico, como que ela pode ser pimentinha? Pimentinha tem que crescer, né? Então, elas confundem, porque caiu de 20 para não sei quanto que caiu a Via Varejo, né? Ah, pimentinha porque, né? Antes era 20, não é? Isso aí é coragem. Não tem nada a ver com pimentinha, né? No modo que a gente pensa, né? Então, porque pimentinhas são muito poucas, a maioria é em coragem, né? A maioria são empresas até boas, mas que não tem grande capacidade de crescimento. Então, você tem que tratar com poder de lucro e não com pimentinha. Às vezes são cases saturados, né? Empresas boas, mas já detém 90% do mercado, né? Como é que ela vai crescer? Só se o mercado crescer. Porque a questão da pimentinha não dar certo, não é nem questão de ser um caso da Sequoia, por exemplo, não é isso. A Sequoia até é uma exceção, até, né? Que deu muito ruim, né? A maioria não vai dar certo, não é porque a empresa vai ficar nas cordas. É porque ela vai dar um retorno menor do que você tem poder de lucro. Né? Então não tem sentido nenhum você colocar dinheiro em risco, que a maior chance é dar menos do que a que tem. Então você sai já perdendo no jogo, mesmo que a empresa seja boa, né? Então, a Vale está me dando uma notícia, mas não foi nada relevante, né? Ela vendeu uma parte lá da Indonésia. 150 milhões de dólares, né? Mas para Vale não é nada. É meio morna as notícias das empresas, né? Não tô nem falando. A Vale é muito superior a CSN Mineração. Dá para ter as duas da carteira? Dá para ter as duas da carteira. A Vale ela tem um tamanho maior, né? Então ela pode conseguir assim uma diluição maior nos custos, né? Principalmente os fi fixos, né? Mas essa mineração ela tem a Casa de Pedra, né? Casa de Pedra é uma excelente mina, né? Então, com minério de ferro de alta qualidade e tal, as duas são boas, dá para ter as duas tranquilo. Até dá para você olhar ali o próprio Baster System vai fazer essa questão, né? Quando uma tiver mais para trás, ela vai equilibrando ali. Quando eu, 2007, quando eu entrei na bolsa, já era para ter tido o IPO da Casa de Pedra. Né? Mas daí veio a crise, né? 2009, 2008, daí meio que subiu no telhado. O mercado já esperava esse IPO, essa. Vamos dar uma olhada aqui nas duas. É um bom estudo isso, né? Será que o lucro da Vale foi 121 milhões aqui? Agora está 40, né? Um terço do lucro, né? É claro que o minério de ferro que estava 200 dólares, hoje está perto de 100, metade. Né? Então, isso faz toda a diferença. Empresa cíclica, normal isso, né? Então, se a gente olhar o poder de lucro dela. A gente não indica nada para ninguém aqui, é só uma questão de para ver como é que elas estão. Então, para ele, o lucro é perto dos 17, né? Tá, se liga 10, bom. Então. Sem crescimento nenhum e com minério de ferro lá embaixo, né? Para ter esse poder de lucro de 17, né? Operacionalmente, ela tem uma dívida de 54 bilhões, né? Que dá uma dívida líquida pela EBITDA de 0,7, é nada, né? Então, a dívida bem baixa. Até ela tem uma dívida dessa porque ela paga bastante dividendos, né? Então, ela já paga bastante dividendos porque a dívida está tranquila. A dívida, numa questão dessa, ela ajuda a empresa, né? Porque tem a questão fiscal, né? O resultado financeiro é em cima do imposto de renda, né? Então, você paga o imposto de renda menor que no dívida. Então, tá super redondinha, né? Tem a questão ali das ainda de compensação. Tal, mas isso está tudo meio que já financeiramente, né? Já está provisionado, né? O mesmo caso aqui da mineração, tá vendo? O lucro foi maior, bem maior, o dobro quase, né? Justamente que o preço do minério estava melhor, né? Então, isso é uma coisa cíclica. Se a gente olhar o poder de lucro dela, mais ou menos. Eu teria que fazer, né? Teria que ver se tem marcação a mercado e tal. Só por cima, só para ter uma ideia. É, daí é uns 15, mas é bem parecido. Sem dívida, né? Ó. Ela tem mais dinheiro em caixa do que dívida, né? Então, você vê que a geração de caixa dela é muito forte. Da Vale também é muito forte. A Vale também poderia estar assim, né? Então, aqui a dívida é quase nada, né? Não tem, não vai ter o benefício fiscal, né? Mas do outro lado, não vai ter o resultado financeiro pesando também. Então, as duas estão muito bem, né? Passando num ciclo que não é um ciclo de alta, né? O preço do minério que tá hoje é um bom preço, né? Ela gera bastante valor nesse preço, né? Principalmente se a Vale, que a gente acompanha, conseguir reduzir os custos que está no guidance dela, né? Se reduzir o custo dela e aumentar o preço de prêmio, que está no guidance, vai ser sensacional nos próximos 2, 3 anos, né? A gente só vai saber conforme vindo os resultados. Prefere Angel ou CMYK? As duas estão numa. Elas são diferentes, né? É, a Angel é uma geradora. Ela tá com dor de crescimento, então, obviamente, ela tem uma sinergia lá escondida, né? Uma simetria escondida, melhor dizendo, né? E a CEMIG é uma empresa que tem tudo, né? Geração, transmissão, distribuição, gás, né? E com um plano de investimento maior. A Engie tem um bom plano de investimento também, mas a CEMIG tem até maior que a Engie. As duas são muito boas, né? O que está falando? Viu a live com a CEMIG, achou interessante, sensacional, obrigado. Essa história do AC expandir em dívida, no final das contas, eu gostei muito, sigo aportando na CEMIG. Hoje dá até para piramidar, né? Dá para pegar o dividendo dela mesmo e colocar nela mesmo. Você vê que a CEMIG, ela também está com uma dor de crescimento, né? A depreciação tá dando a dor de crescimento dela no resultado, né? É diferente da dor de crescimento da Engie. A dor de crescimento na Engie, além da depreciação, vem no resultado financeiro também, né? A CEMIG não está com uma estrutura capital pesada assim, né? Ela tende a ficar, né? O plano é ficar. Mas enquanto isso, o resultado financeiro não está forte, né? Então a dor de crescimento é só não caixa, né? Então não interfere nem no, na geração de caixa, né? O da Engie interfere ainda, né? Porque essa dor de crescimento, além de pegar na depreciação, pega no resultado financeiro também. Então essa dor de crescimento da CEMIG. Faz com que o AC não apareça no resultado. Tudo isso é vantagem para o investidor. Né? Você vê, a CEMIG acabou de dar 30% de bonificação. Já andou aí uns 10% depois desses 30%. Se surgir os carros elétricos em massa, a metal leve vai perder muito espaço no mercado? Não, eu não acompanho a metal leve, eu não vejo por quê. Eu não sei nem se esses carros elétricos vão pegar rapidamente assim, sabe? Tem prós e contras, né? Mas tem bastante contra ali, não é só prós, não, sabe? Não é minha área, não entendo muito bem disso, mas o que eu vejo meus amigos falando é que carro elétrico, 100% elétrico, estamos falando, né? Parece que o pneu é caro, né? Não dura muito, não sei se é verdade ou não, né? Autonomia é pequena, não é qualquer lugar que carrega, também não sei se é verdade ou não, né? Para achar peça, se bater o carro, né? Menor de revenda também. Ninguém sabe quando o carro tiver 4, 5 anos, que estiver perto assim, de pode dar problema nas baterias. Como vai ser o mercado? Então, eu não entendo. Estou falando só as dúvidas que meus amigos têm. Não sei se isso daí vai interferir. E até ecologicamente, né? Ele é ecológico que não usa combustível fóssil, mas você tem que ter energia, né? Energia também tem a questão ecológica, né? Até hidrelétrica tem que ter reservatório, tem que expandir, tem que mudar áreas, né? E por aí vai, né? Claro que você pode fazer energia distribuída, né? Se colocar energia solar dentro da casa, daí ele fica ecológico. Sobre carros elétricos, acabo de voltar de viagem da Europa. Não vi nenhum BYD igual a essa loucura do Brasil. Vi alguns Teslas e vi essa história que o pneu é bem caro e não tem uma fila de espera. Então, tem alguns contras aí. A negada fala, né? Essa questão de revenda, a gente só vai saber depois, né? Daqui a alguns anos, né? também seguros, né? É, parece que o carro já vem com 1 ano de seguro, né? Depois, quando for renovar, né? Será que o prêmio vai ser igual ao carro normal? Não sei, né? Tem algumas questões. É aquela coisa que o Buster fala, né? Da IPO, né? É tipo de um IPO também, o carro elétrico, né? Quem tá comprando carro elétrico aqui tá comprando só no IPO, na minha cabeça. É, Juliano tá falando que poderia me dizer da governança da Randon, porque falam que ela é ruim. Eu não sei, Juliano, nunca acompanhei Randon na vida. Também nunca ouvi falar que é ruim também. Agora, se for ou não, não sei. Nunca tive esse feedback de ruim dela, não. Dá uma olhada aqui. As notícias das empresas não tem nada diferente, né? Teve a da Vale lá, né? Mas não é relevante. Acho que a da CEMIG também, que não teve oferta ali no leilão dela, também acho que não era relevante também, não. A gente passou por isso ali no Baster Webcast com eles. Por isso, deixa eu mandar uma mensagem aqui para PetroRecôncavo, que eles não responderam ainda do Bass Webcast aqui. Vamos ver se ela responde. Pronto. Já mandei para eles. O resto das empresas a gente vai esperar os resultados, né? Não adianta marcar agora, né? É que a PetroRecôncavo eu já mandei as perguntas para eles já, então já está tudo preparado. Já está até esquematizada, já mandei as perguntas, já fiz tudo, já perdi um tempão aqui, já só falta marcar a data. Enquanto não tem pergunta, vamos dar uma olhada aí na Randon, então. Sempre foi uma empresa razoavelmente, né? Boa, a Randon. Vamos ver como ela tá agora. Faz anos que eu não olho ela. Bítida. 600, 200, 300, 500. Ficou flat esses anos aqui. Tá... Subiu bastante, tá vendo? Processamento, mas não foi muito. Não foi por causa da disco e Bítida. Ficou flat. Até caiu um pouquinho. Não teve o crescimento esses 3 anos, mas teve bastante nos anos anteriores, né? Bem interessante. Com a estrutura de capital dela. Tá aí uma vez. Pô. É. Não, aqui. Ó. 2 vezes. Né? 2 vezes. EBITDA. É. É uma dívida média, né? Não é nem tranquilinha, nem pesada. Aparentemente que eu não acompanho ela. Tá? É uma empresa de poder de lucro, né? Tem que dar uma olhada no poder de lucro, fazer as contas, a depreciação, a marcação mercado, se tiver. Mais dúvidas? Mana, Roco. Cheguei atrasado e faz um tempo que não mando nada, mas alguma novidade na Zetec? Eles lançaram uns empreendimentos aí, estão com vendas. É, o último trimestre foi boas as vendas, não foi nada espetacular, mas foi boas. Né? A EZTEC, né, todas essas que tem, que estão mais lá no alto padrão, né, precisa cair mais um pouco a taxa de juros, animar mais um pouco o mercado. As vendas não tão ruins, né? Acho que é mais uma questão assim de custo. Diminuir um pouco o custo. Agora com a GPM positivo, né? Deu 2, 3 meses positivo, vai melhorar o resultado financeiro dela. O GPM positivo para ela é bom. Então, é uma questão assim de se esperar entrar num ciclo melhor mesmo. As construtoras ali, a Cury tá bem melhor, né? Tá numa época melhor, né? Você acha ruim quem mora na cidade pequena, não sendo a cidade que dá para fazer praticamente tudo a pé, não gostar de dirigir, não ter carro? E bem, eu sou um desse. Eu moro num lugar que dá para fazer tudo a pé, eu não tenho carro. Quando eu preciso, eu uso um Uber e ando só de a pé. Então, para mim, eu sou prova viva que dá para fazer, né? Se eu morasse em São Paulo, mais bem ainda que eu faria isso. São Paulo tem metrô bons, né? Ainda mais se você tiver se tiver numa classe social um pouco mais alta, que é o que normalmente o pessoal aqui tem, né? Que não precisa andar de metrô no horário de pico, né? Pode andar um pouco depois, né? e um pouco antes na, ou depois na para vir embora. E lá, São Paulo tem metrô para tudo quanto é lado, né? Metrôs de São Paulo são muito bons, são muito limpos, muito seguros, muito tranquilos, né? Pelo menos sempre tive essa percepção. Eu andaria de boa lá em São Paulo, né? Até acho, né? Não sei por que que o pessoal de São Paulo não usa tanto, né? Prefere andar de carro. Eu tenho um amigo meu que mora assim a 5 estações do trabalho, né? Fica 1 hora e meia para ir de carro e não vai de metrô. E mora do lado do metrô. Eu não entendo. Eu não vou entender nunca. Essa de carro eu acho sensacional. Vale muito e coloca o seu custo de vida ainda mais baixo. Se você está aposentado, financeiramente falando, você está feito numa situação desta. Financeiramente, tudo bem, mas mais de saúde, tranquilidade, né? Nada é mais estressante para mim do que dirigir hoje em dia, né? O pessoal está muito nervosinho, né? Para dirigir carro, sabe? Xingamento, batidinha. Engarrafamento, né? Eu quando vou para São Paulo, que eu faço? Eu pego o Uber aqui em Itatiba, vou até Jundiaí de Uber. Daí lá eu pego o trem, tá? Daí de trem até São Paulo, eu vou vendo Netflix, né? Daí eu chego ali naquela estação antes do Palmeiras lá, esqueci o nome agora. Daí eu pego o metrô ali. Normalmente eu vou para Moema, né? Daí eu faço toda a Diamante, eu acho. Depois eu pego a Amarela, depois eu pego aquela Violeta lá e tum, certo? Por R$ 5, que é o preço que eu pago em Jundiaí, né? Não é o problema dos R$ 5, mas sabe? Você vai vendo Netflix, né? Em São Paulo não dá para você ver Netflix porque você tem que fazer baldeação, né? Mas se é 1 hora que leva de Jundiaí para São Paulo, você vai sentadinho ali. Claro que se for 6 horas da manhã, 6h30, 7 horas. É outro negócio, né? Metrô, você vai quem lata de sardinha. Foi o que eu falei. Quem pode um pouco mais tarde, tipo 9 horas da manhã, vai de boa, né? Daí qual que é o contraponto, né? O cara sai de carro aqui, gasta um dinheirão de pedágio e gasolina, né? Depois vai gastar estacionamento lá em São Paulo, vai se emborrecer, né? Vai ficar nervoso. Claro que depende muito do que você vai fazer. Você vai pegar alguma coisa, levar alguma coisa, né? Isso daí você tem que ir de carro, não tem jeito. Mas se for assim, né? Só você, sem mala, sem nada, né? Mesmo com malinha, quando eu vou dormir lá no hotel, eu vou com uma malinha no metrô, né? Mas se eu não for com pacote, com encomenda, alguma coisa, acho que é bem tranquilo. Acho que o pessoal é muito bitolado com carro, né? Eu vejo meu cunhado mora em Verona, na Itália, né? A 200 metros são de trem. Ele não anda de trem, né? Eu vou na casa da minha irmã, eu fico lá de trem na Itália inteira, ali no norte, né? O meu cunhado não. Meu cunhado fala que o homem tem que andar com o carro dele, né? Vai discutir, não adianta, né? Mas ele falou assim, ó, se a gente vai ali, a gente vai de trem, trem bala. Não, não. Só vou se for de carro. O Anac está falando, se ainda der tempo, pode fazer uma análise e falar sobre o potencial de crescimento futuro da PRIO, analisando a empresa, me chama muita atenção o lift cost sendo reduzido ano após ano. O lift cost, né, essa é escalabilidade, né, e competência, a PRIO tem os dois, né, então, potencial de crescimento, eu não lembro agora, eu estudei ela há uns 3 meses atrás, eu não lembro o quanto é, mas eu sei que tem um potencial de crescimento porque ela fez alguns MAs, né? O quanto é, eu não lembro, tá? Mas a Prio é uma pimentinha, quando dá certo, né? Ela muda né, tem capacidade de ó, tá vendo? Em 6 anos ela deu 40 vezes, né? É muita coisa, né? Você vê que o EBITDA, né? Ó, sai de 100 milhões aqui, ó, pula para 9 bilhões, né? Então dá umas 150, para 9 dá 60 vezes, né? Por isso que veio o crescimento da empresa, né? E tudo isso, e aqui que é a diferença da pimentinha, que você tem que analisar é o seguinte: o crescimento você sempre tem que ser um equilíbrio com a geração de caixa e com a dívida, né? A dança crescer, 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 e depois a dívida é muito alta, despenca do outro lado, né? Ó, a dívida tá sempre bem equilibradinha, tá vendo? Né? Tá vendo? Então isso faz com que a empresa chega um momento que ela não precisa nem parar, nem crescer mais tanto. Um crescimento assim normal, assim, que a Petrobras tem, que as outras empresas têm de commodities, né? Claro que são cíclicas por causa do preço da commodity em si, né? Ela já vai virar uma empresa de dividendos, né? Uma geração de caixa forte, um EBITDA desse, né? Com uma geração de caixa forte, né? É uma dívida equilibrada. Então, só que é o seguinte, quando uma empresa chega nesse tamanho, né, e você tem um resultado muito forte, eu vejo na minha carteira mesmo, eu entrei por aqui, mais ou menos, não peguei tudo isso daqui, mas peguei por aqui. Você fala assim, pô, né? Vamos realizar aqui, comprar, não sei o que lá que caiu o preço. Cuidado com essa ancoragem, né? Se você achar que está barato uma ação, que caiu, que você tem uma boa perspectiva, vai com dinheiro novo, né? Empresa boa você não vende, né? A gente teve bem o exemplo aqui, né? Muita gente trocou Itaú e Banco do Brasil para o Bradesco, né? Não que o Bradesco não vai voltar, deve voltar, mas com dinheiro novo. Mesmo porque tanto o Itaú como o Banco do Brasil têm poder de lucro muito acima do Bradesco. Você estaria trocando uma empresa que está numa situação melhor só porque caiu pela ancoragem, né? Então, isso aqui que mostra o poder da pimentinha, né? É difícil pegar, né? Claro, né? Mas 10 mil reais aqui. Teria virado uns 40 vezes, teria virado 500 mil aqui. Né? Veja a diferença. Mais alguma pergunta? Deixa eu ver quanto tempo já deu. Acho que uns 40 minutos, né? É, quase 50. É. Mas é meio chata, né? Sem resultado, sem nada. É, os resultados do segundo trimestre, né, das empresas de poder de lucro que a gente acompanha, também espero que sejam razoavelmente bons também. Não vejo nada ruim aí pela frente, não. Um pouquinho melhor, um pouquinho pior. Mesmo as pimentinhas que a gente acompanha, também não estou vendo nada desastroso, não, assim, né? É, mas vamos esperar, né? Acho que para quem acompanha, para quem usa a filosofia Bhaskara, mesmo numa época mais desafiadora, está bem tranquilo. Essa já é o mindset da Bhaskara, né? Ser equilibrado em todas as épocas, né? Então vamos para a sauna. Até semana que vem, pessoal.